Bom, então nós tínhamos começado a ver, antes de Pesach, Parashat Yitro. Queria fazer alguns comentários sobre o que nós já vimos, só vou recapitular um pequeno trecho. Alguns comentários interessantes sobre esse início da Parashat. A Torá conta que o Yitro ouviu, aliás, o Yitro, o sacerdote de Midian, ouviu, e sogro do Moshe, ouviu o que foi feito, o que Deus fez com Moshe e com Israel, com o povo de Israel, que Deus tirou eles do Egito. Então, Yitro era um cara estudado, um cara dedicado, e como nós vimos isso antes de Pesach, o Yitro buscava a verdade. E ele era idólatra, ele serviu, como o Midrash diz, que ele serviu, não tem um tipo de idolatria que ele não conheceu, ele quis conhecer de tudo. E depois que conheceu de tudo, ele chegou à conclusão que tem um Deus único, e portanto, ele queria se juntar agora ao povo. Quando ele viu o que estava acontecendo, todos os milagres que aconteceram no povo de Israel, ele resolveu, ele vai se juntar. Isso. E aí o Yitro pegou a Tzipora, a mulher do Moshe, que estava na sua casa, e os seus dois filhos, quer dizer, os filhos do Moshe, né, filhos da filha, cujo nome de um era Gershom, pois ele disse que eu fui um estrangeiro numa terra estrangeira, e o nome do um, quer dizer, o outro, é Eliezer, pois Deus estava em minha ajuda e me salvou das mãos da espada do faraó. E assim o Yitro e o Moshe, o sogro do Moshe veio se encontrar com o Moshe, junto com a filha que ele estava trazendo e os netos, vieram para o deserto, para o monte de Deus, Har HaElokim. E ele mandou uma mensagem para o Moshe avisando que estou chegando. E o Moshe saiu para recebê-lo. E todo o povo viu o Moshe saindo para receber alguém. Deve ser alguém muito importante. E todo mundo foi junto com o Moshe também receber o seu sogro. Isso é o comecinho aqui do que a Torá conta. E eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, isso acho que eu cheguei a falar, quando a Torá fala que os nomes dos dois filhos que ele estava trazendo, os dois filhos de Moshe e Tziporá, estava trazendo os dois filhos, cujo nome de um é Gershom, pois, etc. E o nome do um é Eliezer, pois, etc. Teoricamente, ele ia dizer o nome de um e o nome do outro. O nome de um e o nome do segundo. A Torá fala o nome de um e o um. Então nossos sábios falam, daqui você vê como que você deve se relacionar com seus filhos. Não considerar que esse é um e aquele é outro, e sim, cada um é um. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua individualidade, tem que respeitar cada um de uma forma integral. Não considerar esse é o segundo, é o que está debaixo do outro. Não, cada um tem a sua importância. Detalhe interessante, então, que temos para comentar é sobre o que o próprio Rashi aqui traz. O Rashi traz duas coisas dos nossos sábios aqui. A primeira coisa que o Rashi traz é o que foi que o Yitro ouviu. Vaishma Yitro, Yitro ouviu. O que foi que ele ouviu? O Rashi fala, Mashmua Shamauba. O que foi que ele ouviu e veio? Alguma coisa mexeu com ele que ele resolveu vir. Kriyat Yamsuf Milchemet Amalek. Foi a abertura do Mar Vermelho e a guerra de Amalek. Essas foram as duas coisas que acenderam a luz vermelha na cabeça dele e resolveu, agora é hora de ir. Vamos nos encontrar com o povo. O Midrash até comenta aqui e diz que esse episódio do Yitro tem a ver com o versículo do livro de Mishlei Provérbios, onde lá no livro de Provérbios está escrito para você não abandone o seu amigo e o amigo do seu pai. Não tem nada a ver aí com os amigos todos, né? Todas as amizades. Amigo do pai, nada disso. Esse é o verdadeiro pai. Então Midrash fala, diz o seguinte: o seu amigo se refere a Deus. Não abandone o seu melhor amigo, não abandone Deus. E o amigo do seu pai, quem que é amigo do seu pai? Também é Deus. Mas quem é o seu pai? Abraão Avino. Quer dizer, não abandone o seu melhor colega, que é Deus. E ao mesmo tempo o versículo dá um outro nome, outro título, que ele também é o amigo do seu pai, amigo de Abraão Avino, que fez tanto por Abraão. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com Yitro agora? O Rebbe de Tolne dá aqui uma interpretação bem interessante e bem forte. Ele diz o seguinte: o que foi que mexeu com Yitro? O Yitro ouviu falar sobre a guerra, sobre a travessia do mar e a guerra de Amalek. Diz Tolne Rebbe, esses dois episódios são um paradoxo muito grande. No mar, quando o povo atravessou o mar, nós vimos que eles viram e tiveram uma presença divina tão forte que a profecia deles foi maior do que muitos profetas. Então, quer dizer, eles chegaram num nível altíssimo quando eles estavam atravessando o mar. Por que que teve em seguida a guerra de Amalek? Porque eles falaram: será que Deus está entre nós? E como o Midrash fala que o nome do lugar onde aconteceu a guerra é Refidim, porque eles rafu yedehem na Torá, eles afrouxaram um pouco da Torá. Eles deram uma afrouxada. O Yitro não conseguia entender isso. Como pode ser? Os caras atravessaram o mar não faz muito tempo. A guerra de Amalek aconteceu por volta do dia 20 e pouco de Iyar. Quer dizer que você está a um mês da travessia do mar. O Yitro não estava entendendo como pode ser uma coisa dessas. Eles atravessaram o mar há um mês, viram a presença divina de uma forma tão forte, e um mês depois eles já estão se questionando de Deus. Como pode ser uma coisa dessas? Alguma coisa não está batendo. Não faz sentido isso. Eles atacaram porque nós demos uma afrouxada. Eles estavam o tempo todo perto, mas não estavam fazendo nada. Deus permitiu eles atacarem por causa daquela parábola que nós vimos do pai que está andando com o filho em cima do ombro, e o filho vai pedindo coisas para o pai vai dando para ele tudo, e de repente o filho fala: você viu onde está meu pai? Então o pai fala: vou te colocar no chão, vai vir o cachorro, vai te morder, aí vamos ver se você lembra onde está teu pai. Está acontecendo a mesma coisa aqui. Eles tiveram toda essa presença divina, eles viram mana, eles tinham água, eles tinham as nuvens de glória protegendo, eles estavam vendo só milagres, e de repente eles começaram a falar: sabe uma coisa, será que Deus está mesmo entre nós? Então Deus falou: não tem problema, eu vou deixar agora, tem um lobo aqui perto, ele vai te atacar, eu quero ver só o que você vai dizer. Então, o questionamento do Yitro era: como pode ser que em um mês, como pode ser em um mês, tanta diferença? E o Yitro, de fato, era um pesquisador. E por isso ele veio vir ver. Ele é um pesquisador. Pesquisou já bastante. Ele queria entender esse negócio mais de perto. Como pode ser uma coisa dessa? Diz o Rebbe de Tolna, o que o Yitro então desconhecia é que quando se trata de espiritualidade, espiritualidade não é igual subir uma montanha, não é igual escalar uma montanha. Se você escala uma montanha, você chega no cume. Cheguei no cume. Muito bem. Enquanto você fica lá, você está lá. Em coisas espirituais não funciona assim. Coisas espirituais você está em constante subida. E se a pessoa para, ele cai. Como está escrito no... Tudo bem, mas você está em constante subida. O negócio é não parar, não deixar cair. Como está escrito no Teilim, Salmo 24. Está escrito lá, Miyale Behar Hashem, quem vai subir no monte de Deus? E como termina o versículo, o Miyakum Bimkom Kocho, e quem vai se manter no lugar da sua santidade? Quer dizer que é um trabalho de, o trabalho de espiritualidade é um trabalho constante. Isso que o Itrô desconhecia, e isso que ele não estava entendendo, como pode ser? Um mês atrás eles viram a divindade tão forte, como pode ser que agora eles já decaíram? Decaíram, porque afrouxaram. Se você não acelera constantemente, não se alimenta constantemente espiritualmente, então acontece, é fato isso. E essa é justamente a ligação que o Midrash está fazendo com não abandonar o seu amigo e o amigo do seu pai, que é Avraham Avinu. Avraham é o símbolo daquele que ficou lutando a vida inteira, passando por testes, e não que ele passava pelo teste e falava, consegui. Não, nada disso, que consegui. Não adianta achar que conseguiu. Continua, tem que continuar, não pode parar. Constantemente subindo para jamais cair. Isso também nós podemos ver no que nós pronunciamos todos os dias, de manhã e de noite, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Por que você precisa falar isso todos os dias? Você precisa falar porque você precisa... Ah, imagina, eu não acredito em Deus. Lógico que eu acredito. Você precisa falar todo dia. Porque se você deixa de falar, as chances de começar a ter dúvidas, começar a decair, é muito rápido, é muito fácil. E por isso que nós temos a obrigação, pela Torá, de falar todos os dias a fidelidade que nós temos para Deus. O Rav Socher Friend traz isso, ele traz que ele lembra na década de 60 nos Estados Unidos, todos os dias na escola se começava o dia colocando a mão no coração e recitando o juramento de fidelidade à bandeira dos Estados Unidos. Ele falou, hoje em dia já não tem mais isso, e você vê como as pessoas já se comportam. Quando as pessoas têm isso em mente, constantemente, o comportamento das pessoas é diferente. Ele sabe que ele tem leis a seguir. Então ele diz, olha que coisa grande que nós temos, que todos os dias nós falamos Shema Yisrael de manhã e de noite. Como? O Bolsonaro, então ele está certo. Ele está certo. Não adianta, se você quer que as pessoas... Como? Então, é verdade, antigamente era assim. Sem as tiabandeiras, cantava hino também, não? Então. Tá vendo, então? Mas isso é uma coisa importante, você vê que a Torá fala que você precisa todos os dias, não uma vez, duas vezes, falar o seu juramento de fidelidade a Deus. E o interessante também é que no templo sagrado, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, que já era um Kohen, e era um Kohen super especial, ele entrava no Kodesh HaKodashim, lá não tinha brincadeira. Se ele estava de acordo, ele saía vivo, senão não. Então você imagina o temor a Deus que esse homem tinha. E a Torá dá uma ordem, todos os dias da vida do Kohen Gadol, ele precisa fazer duas oferendas no templo. Uma de manhã e uma à tarde, era uma oferenda de farinha, chamada Havitim. Ele tinha que fazer metade de manhã e metade à tarde, todos os dias. Para quê? Para lembrar quem ele é. Para lembrar o que ele está representando. E para lembrar a fidelidade que ele tem que ter ao cargo que ele está ocupando. Ah, mas espera aí, você está falando do Kohen Gadol? Você acha que ele vai afrouxar assim? Mesmo com o engador, com todo o temor a Deus que ele tem, ele precisa fazer algo diariamente para não ficar parado. Porque se ele para, se ele deixa de relembrar a si próprio que ele precisa crescer, ele está arriscado a decair. E é justamente isso que a Torá está nos ensinando aqui, quando o Yitro ficou nessa dúvida e quis entender o que estava acontecendo exatamente, é porque ele desconhecia isso. E ele veio aqui investigar e descobrir o quanto que, quando se trata de coisas espirituais, você precisa estar em constante subida. Como?
Chama isso de colocar em prática algumas coisas para você não deixar de fazer usar.
Sim, exatamente. Tem que colocar na prática. Está aí o motivo e a necessidade da prática. Só a prática que mantém a pessoa constantemente firme. Outro detalhe muito curioso, a Torá fala que o Yitro viu o que Asher asa Elohim le Moshe, o Yisrael amou, o que Elohim fez para Moshe e para Israel, seu povo. Elohim é um nome que representa a severidade de Deus, justiça. Por que que foi empregado aqui esse nome de Hashem? O que que isso está indicando para nós? E o Baal HaTurim, um dos grandes comentaristas da Torá do século XIII, diz que Elohim o Yitro ficou impressionado com a severidade e o quase castigo que o Moshe recebeu por atrasar a circuncisão Brit Milá do seu filho. Lá para trás, bem lá para trás, quando o Moshe saiu de casa com Tziporá e com os filhos para ir para o Egito, para cumprir a ordem de Hashem, para começar a falar com o faraó para sair do Egito. No meio do caminho, ele não fez Brit Milá num dos filhos, e quando ele estava no meio do caminho, um anjo começou a engolir o Moshe. E aí a Tzipora percebeu que era o problema era isso, fez brigar no filho e pronto. Depois disso, eles se encontraram com Aharon. E o Aharon falou, Moshe, que você está trazendo toda a turma aí, o que, que é? E o Moshe falou, ué, vamos falar com o faraó. Não. Já temos sofrimento suficiente lá, não precisa trazer mais gente para sofrer. Então o Moshe falou para a mulher, volta para casa do teu pai, fica lá com as crianças, depois vocês vêm se encontrar com a gente sair. Então Yitro conhecia essa história, que o Moshe quase morreu por conta de não fazer Brit Milá no seu filho. Diz o Baal HaTurim, o Yitro viu o que Deus, com severidade, fez com o Moshe, que impressionou ele. O Rav Nissan Alpert desenvolve esse Baal HaTurim. Ele diz o seguinte. O que aconteceu com o Moshe? Ele não fez brigar, não que não vai fazer. Ainda não fez. Como lá estava o Urashi trazia, que eles iam sair para viagem, não dava para fazer agora, depois mais tarde vai fazer. Por que que Deus foi tão severo com o Moshe? E é isso o que o Yitro estava percebendo aqui. Que existe uma personalização específica para cada pessoa. Cada pessoa tem um julgamento de uma forma diferente. Uma pessoa que é maior, se espera mais dele. Pessoa maior, se espera mais exemplo dele. Uma pessoa que é mais espiritualizada, você espera muito mais dele, porque ele já é espiritualizado, ele tem que fazer as coisas direitinho, sem nenhum deslize. E por isso que o Moshe foi cobrado de uma forma muito mais severa do que o resto seria cobrado se fizesse a mesma coisa. Fala, Betinho. Sim. Tudo bem, mas o susto é suficiente, não? Por que que não acreditou? Ele foi mandado fazer uma coisa, ele está indo fazer o que ele tem para fazer. E se no meio ele morre, morreu. Vai fazer o quê? Deus mandou ele ir para o Egito para falar com o faraó. Deus não falou, você vai tirar eles ou não vai? Você vai lá falar com o faraó. E se ele no meio do caminho morre, vai fazer o quê? Não, ele não tem certeza de nada. Não foi garantido para ele, ó, tua vaga está garantida. E essa individualidade de tratamento que Deus tem com cada um, que cada um é julgado de uma forma diferente. Uma pessoa maior vai ter maiores exigências do que uma pessoa menor. Nisso, o Yitro percebeu o que nós falamos agora há pouco. Que o relacionamento que existe entre Deus e cada pessoa não é estático. Quanto mais a pessoa envelhece, mais ela se torna sábia e ela se torna uma pessoa melhor. E ela sempre tem o que crescer. Então o Yitro pensou, peraí, se eu estou vendo que o tratamento que Deus dá para cada pessoa é específico para aquela pessoa, quer dizer que cada um tem como crescer. Então eu não posso continuar sendo o que eu era até agora. E se eu hoje tenho uma idade mais avançada, isso significa que tem uma exigência maior de mim, eu tenho uma experiência maior, eu tenho um conhecimento maior, então eu preciso mudar um pouco. E o Yitro então entendeu que chegou o momento dele se converter e aceitar de fato Deus como único Deus. Logo em seguida a Torá fala sobre os dois filhos do Moshe. E a Torá diz que o Yitro trouxe os dois filhos, né, os dois filhos dela, a filha, cujo nome de um é Gershom, pois ele disse, Ger Hayiti Beretz Mochriá, eu fui um estrangeiro numa terra estranha. Veshem Haechad Eliezer, o nome do um Eliezer, que loquei a vi Bezri, pois Deus do meu pai esteve em minha ajuda. Vayatzileni Mecheref Paró, me salvou da espada do faraó. Isso é coisa velha, isso é história velha. Gershom nasceu já faz tempo, Eliezer nasceu faz tempo, os nomes foram dados faz tempo. Um deles até a Torá explicou lá na época qual o motivo do nome. Tudo história velha. Por que que está repetido agora, nesse momento? Por que que o Yitro quer enfatizar aqui com esses nomes, lembrando dos nomes? O que isso tem a ver agora para falar sobre esses nomes? O Rav Eliakim Schlesinger diz que o Yitro estava querendo dar uma lição de moral no Moshe. O que que era? Falou, olha, eu sei que você está super ocupado com o povo. Você agora é o líder do povo, o rei do povo aqui. Tem bastante coisa para cuidar. Mas eu te peço uma coisa. Não esqueça dos seus filhos. Os seus filhos também precisam de você. Você é uma pessoa pública, mas você tem a sua vida particular também, você tem a sua família. Você precisa cuidar dos seus filhos e não esqueça dos seus filhos. não pode esquecer que cada pessoa tem a sua importância. Então, seus filhos também têm a sua importância. E quer que eu te prove como tem importância cada indivíduo? Muito simples. Se não fosse o fato de Deus ter interesse por você, como indivíduo, o que seria de você? Afinal de contas, você era um estranho numa terra estranha. Podia não sobrar nada de você. Quem te protegeu? Quer dizer que Deus protege cada indivíduo. E tem mais, pior ainda. Quem queria a tua cabeça? E se não fosse Deus para te salvar do faraó, onde você estaria hoje? Então você vê, Moshe, que o próprio nome dos seus filhos deve lembrar a você. Que Deus tem um relacionamento individual com cada um. Para Deus interessa e importa cada pessoa. Então para você não pode ser diferente. Você tem um povo para cuidar, eu concordo. Mas não esqueça da sua família. Não esqueça dos seus filhos. O Bris Gerav costumava dizer que antes que uma pessoa vai se ocupar da comunidade, ele precisa se ocupar primeiro da própria família. Porque se a família dele está com problemas, ele não vai poder endireitar o mundo. Não tem como. Ele tem que começar a consertar o mundo da casa dele. E essa indicação que o Yitro estava dando aqui para o seu genro. Que você não pode dizer, agora eu estou preocupado com o povo de Israel, vou ficar agora olhando o boletim do meu filho, o que você quer de mim? Não. Você tem que dar atenção para o seu filho também, porque ele precisa de você tanto quanto o resto do povo. Não esqueça dele. Não esqueça deles. Sim. Então depende qual filho que foi. A gente daqui a pouco vai ver sobre um dos filhos, mas se foi de fato Eliezer, como Urashi traz, a Torá não fala qual dos filhos. O motivo seria porque eles estavam saindo para viagem. Ele nasceu logo antes de viajar. Então Moshe pensou: se eu faço o Brit Milá, não posso viajar com o nenê pós-operatório, vou ter que esperar um pouco aqui. Mas Deus me mandou ir falar com o faraó já. E se eu vou, eu não posso fazer Brit. Ele falou, então eu vou fazer o que Deus me mandou fazer agora, eu vou correndo. Que o Brit Milá pode esperar, não tem problema, eu faço depois. Quando chegar no Egito, eu faço. E ele foi cobrado, porque ele já tinha chegado. Eles pernoitaram lá num determinado lugar e aí Deus falou, peraí. Você já está ficando mais calmo, já está chegando no Egito, já está até parando. Cadê o brito do teu filho? Outra coisa interessante que o Ramban no Nachmanides comenta sobre isso. Por que que a explicação dos nomes dos filhos consta aqui? O que a Torá quer dizer aqui com os nomes, a explicação dos nomes dos filhos do Moshe? E o Ramban diz, o Nachmanides, que mesmo que já foi falado no passado quando eles nasceram, aqui a Torá repete porque aqui o Moshe está virando, de fato, o grande líder do povo. E o Moshe aqui, a Torá quer mostrar que o Moshe continua agradecendo a Deus por essas coisas, por mais que ele já está bem distante disso. Mas é o seguinte, quando que o Moshe deu esses nomes? Quando ele ainda era, entre aspas, ninguém. Não era ainda alguém tão importante assim no povo. Ele fugiu. E ele se casou teve dois filhos, numa terra estranha. E aí ele deu nome. Deu nome agradecendo a Deus que está tudo bem comigo, apesar de estar num lugar estranho. Agradecer a Deus pelo fato de ele ter salvo da espada do faraó. Muito bem. Depois disso, ele cresceu. Agora imagina só que ele agora virou uma pessoa muito grande. Líder do povo, rei do povo. O que tem a ver agora isso que Deus salvou ele lá no passado? Já isso é história velha, já acabou. Agora estamos numa nova era. A era do Moshe como o grande líder. Poderia o Moshe se esquecer disso? Mas o Moshe deu o nome para os filhos, justamente para não esquecer. E a Torá aqui enfatiza e diz, não é que o Moshe chamava os filhos pelos nomes Gershom, Eliezer e Cabô. Constantemente está na mente dele os motivos desses nomes. E apesar do Moshe estar já num alto posto, ele continua agradecendo a Deus por tudo aquilo que aconteceu lá no passado, por mais que talvez não tenha nenhuma influência agora. Mas tem, porque se não fosse aquilo, ele não estaria aqui mais. É como uma pessoa que está com as suas dificuldades e finalmente alguém arruma para ele uma oportunidade e consegue ajudar ele. Ele entra numa pequena empresa para trabalhar lá como faxineiro. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Depois de muitos anos ele vira o gerente da empresa. Será que ele continua grato àquele cara que fez ele ser faxineiro da empresa? Ou ele já... Que faxineiro, agora eu sou o CEO da empresa, o que você quer de mim? A grandeza é a pessoa que lembra de todas as fases que ele passou. E mesmo que agora ele já está numa outra fase totalmente, ele continua grato àquele que salvou ele lá no passado. E é justamente isso que a Torá aqui está mostrando, que o Moshe constantemente lembrava, mesmo daquelas bondades que Deus fez lá no passado, que hoje já não são mais tão relevantes, não interessa, mas começou tudo de lá. E por isso ele constantemente agradece. E esse atributo de lembrar de onde uma pessoa veio é um atributo muito importante e louvável se imitar o Moshe. É verdade. Infelizmente hoje, quer dizer, tem muita coisa que é bom, mas por outro lado é ruim. Principalmente a fartura que você tem hoje no mundo. É uma coisa que acaba fazendo as pessoas não darem mais valor às coisas pequenas que são feitas a ele, porque tudo tem fácil. E se a pessoa não é grata a coisas pequenas, também as coisas grandes não vai ser. As pessoas não dão valor para as coisas, infelizmente. Lógico que depende da educação. É, você sabe que tem uma sabe a Rebetzin Jungreis, que escreveu aquele livro Comprometimento com a Vida? Então, ela tem uma filha que também é palestrante nos Estados Unidos. Ela fala muito bem, ela é casada com um brasileiro. E ela chama Slob. E uma vez eu ouvi uma aula dela muito interessante, onde ela dizia que as crianças acham, hoje em dia, que os pais são obrigados a fazer tudo para elas. Então, não só que elas não agradecem aos pais pelo que os pais estão fazendo, elas ainda exigem e cobram o que não está sendo feito. Então, por isso ela diz que justamente você precisa, desde pequeno, ensinar as crianças que você não deve nada para elas. Tudo que você está fazendo de favor para eles. Eu não tenho nenhuma obrigação de fazer nada. Então, quando eu te faço, você me agradece que eu estou te fazendo. Eu faço com todo o amor, com todo o carinho. Mas você precisa saber que eu não tenho obrigação de se fazer isso. E as crianças vão aprender que ninguém é obrigado a fazer nada para elas. Porque senão a criança cresce e acha que todo mundo deve o mundo para mim. Não é assim. Ninguém te deve nada. Se alguém te faz, você agradece. É verdade. Sim, com certeza. E você vê como isso é um ponto chave para uma pessoa ser um mente, é gratidão. A pessoa passa, se a pessoa tem gratidão, que foi? Tá vendo? Assim que tem que ser. Então, você aprendeu com ela isso. Lógico, sim. Não. Mas é uma... É. A verdade é que se você... Se as crianças também veem que dentro da casa os adultos também se comportam dessa forma, quer dizer, quando o marido faz uma coisa para a esposa faz uma coisa para o marido, se agradecem, pedem por favor um para o outro, então automaticamente a criança percebe que, opa, não é assim, não é, faz, ninguém é teu empregado, você tem que pedir com educação, tem que agradecer, tem que valorizar, tem que elogiar o que está sendo feito. Isso as crianças vêm e fazem por osmose. Só que isso eles vão ver só em casa, porque na rua, infelizmente, é uma selva hoje em dia nesse aspecto. Muito. tudo tem em excesso e ainda por cima, se já as gerações, as últimas gerações aí, já viam bastante televisão, o que cria que a pessoa fica só recebendo e não usa a imaginação. Hoje, com esses aparelhos eletrônicos, celulares, criancinha de 3, 4 anos já está com um smartphone na mão, brincando o dia inteiro, não dá para esperar nada dessas crianças. É muito triste. É o que eu sempre falo, quem inventou esses aparelhos e quem inventou toda a tecnologia que tem hoje em dia são crianças que brincavam e inventavam e faziam. Agora, crianças que são assim já tão passivas vão inventar o que no futuro? Nada. Ninguém conversa, né? É tudo com essas siglas de redes sociais que corta metade das letras, né? Ele sabia o perigo disso, né? Principalmente para crianças, quer dizer, esses aparelhos todos são objeto de trabalho, que acaba sendo transformado também em um pouco de lazer, mas tem que saber a dosagem. As crianças não sabem dosar, e para eles vai ser só lazer e não vão fazer nada, não vão produzir nada com isso. Não, você tem toda a razão. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Uma outra coisa interessante é que a ordem dos filhos. Moshe Rabbeinu não tem o primeiro filho, Gershom. Ele agradece a Deus por proteger ele numa terra estranha. O segundo filho, ele agradece que Deus salvou ele da espada do faraó. Quando aconteceu a espada do faraó? Antes dele ir para a terra estranha. Então, teoricamente, ele deveria dar o nome para o primeiro filho, agradecendo a Deus que salvou ele da espada do faraó. Por que que ele só foi dar esse nome bem mais para frente? Tem duas explicações para isso. Primeira explicação é o Sforno, que dá um dos comentaristas importantes da Torá, que ele diz que quando nasceu o primeiro filho, o faraó que perseguia ele ainda estava vivo. E por isso Moshe pensou: tudo bem, Deus já me salvou da espada, mas ainda minha cabeça está a prêmio. Eu fugi. Então ainda não foi totalmente salvo. E por isso ele esperou. Quando nasceu o segundo filho, aí esse faraó já tinha morrido. Então agora sim eu posso agradecer a Deus que eu estou totalmente livre e salvo das mãos do faraó. O Rizguni, que também viveu no século XIII, acho. O Rizguni traz aqui algo muito, muito forte, muito interessante. Diz o Rizguni, quando o Moshe teve o primeiro filho, o que estava acontecendo no Egito? O povo estava na escravidão pesada. Não viam ainda nenhuma luz no fim do túnel. Moshe queria dar o nome para o filho, agradecendo a Deus pela bondade que Deus fez, mas o Moshe não conseguia fazer isso. Ele pensou, tudo bem, eu estou salvo aqui. E os meus irmãos estão sofrendo lá. Como que eu posso dar um nome de agradecimento que eu estou bem, se eles não estão bem? E por isso o Moshe falou, não, esse nome vamos segurar um pouco. Deu o nome Gershom para o primeiro filho. Quando nasceu o segundo filho, Eliezer, foi justamente logo antes da viagem, quando Deus falou para ele na sarça ardente, vai para começar o processo de saída. Ele falou, ah, agora que o povo vai sair do Egito, agora que a situação deles vai melhorar, agora sim eu posso dar um nome também, agradecendo a Deus e festejando a minha salvação. Esse é um atributo e um comportamento muito forte que o Moshe tinha desde o início. Então, de contas do Moshe, já lá no Egito, quando ele, antes de fugir, quando ele era jovem, saiu do palácio do rei, que ele foi criado lá, a primeira coisa que ele fez, Vayar Besivlotam, ele foi ver o sofrimento dos irmãos, e por mais que ele não tinha que trabalhar, ele foi ajudar eles. Então, era muito típico do Moshe essa preocupação com o semelhante. Tão grande era essa preocupação dele, que ele foi ajudar eles, e quando ele fugiu, ele não quis nem ainda homenagear um filho, homenagear Deus, dando o nome para um filho, pela salvação particular dele, enquanto os irmãos estão sofrendo. Depois que os irmãos agora vão finalmente, agora tem luz no fim do túnel, finalmente eles vão ter a salvação, agora sim chegou o momento dele agradecer particularmente pelo milagre dele.